E nós estamos em contato neste momento com a gerente técnica do consórcio PCJ, Andréa Bort. Bom dia, doutora Andréa.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes.
A pergunta, né? Esses reservatórios vão sair do papel?
Essa é uma grande questão, né, Flávio? A gente acredita que sim, né? Até porque a gente precisa desses reservatórios. A questão não é nem mais de se vai sair ou não. São necessários, essas duas barragens são necessárias. Inclusive, já estão previstas desde a década de 90, né, para serem construídas. Infelizmente, a gente sabe, né, como tudo acontece no nosso país. A gente sempre deixa tudo para a última hora, né? Depois que veio a crise hídrica, né, em 2014, 2015, surgiu essa necessidade ainda maior desses reservatórios saírem. Então, a gente espera, sim, que esses reservatórios saiam, que a construção se inicie em 2017, porque senão nós teremos graves problemas aqui para a nossa região, para o abastecimento público, inclusive, até 2035, que são, né, que é o nosso planejamento aqui para a bacia PCJ.
A senhora acredita que com 2016, é lógico, a gente passa por um período de crise econômica, isso afeta a arrecadação dos estados, do governo federal, e isso atrasa projetos. Mas também com esse retorno das chuvas, né, aqui a região sudeste, o projeto foi um pouco deixado de lado?
Eu não sei nem se foi por conta das chuvas, né, que foi deixado de lado. Eu acredito que realmente por conta dessa burocracia, né, até conseguir o recurso, conseguir autorização para utilizar esse recurso. Outro ponto, né, que não foi abordado, a questão da outorga, porque a Agência Nacional de Águas, ela precisa liberar, né, dar essa autorização para o uso dessa água para o barramento, e essa outorga também não saiu. Então, não é só a destinação, né, de recursos financeiros, mas também essa outorga. Eu acredito que tiveram assim, várias coisas, né, vários pontos que foram sendo levados, né, e atrasados e estão causando esse problema aqui para a nossa região em relação à construção das barragens. Mas 2017, a gente espera que isso aconteça, porque, como eu disse, né, até 2035 a nossa região vai precisar de um acréscimo ainda de 60 metros cúbicos por segundo. Não só a nossa região, mas toda a região, né, da macrometrópole paulista. É uma região muito grande, né, com vários pontos, né, áreas de desenvolvimento, tanto industrial, agrícola e com grande aglomeração urbana. E a gente fala, né, nesses números, 60 metros cúbicos por segundo é equivalente a dois sistemas Cantareiras, né? Então, não somente esses reservatórios são necessários, mas também ações de reflorestamento, né, recuperação de nascentes, controle de perdas, educação ambiental. E isso a gente não tem visto, né? Nós estamos insistindo na construção desses reservatórios, porque são, sim, importantes para a nossa região. Se já estivessem sendo construídos, né, pois desde a década de 90 já tem a previsão disso, talvez a gente não tivesse passado, né, por tantos apuros na crise de 2014 e 2015. E como a gente não sabe, com as mudanças climáticas, né, esses eventos extremos cada vez mais presentes no nosso dia a dia, então a gente precisa de reservatórios, não somente grandes reservatórios, mas pequenos reservatórios municipais, para que a gente consiga ter um fôlego nesses períodos, né? Quando chove mais, a gente armazena essa água para utilizar em períodos de escassez.
Porque exatamente, teve uma tempestade nesse domingo aqui em Campinas e toda essa água poderia, se já existisse esses reservatórios exatamente em Amparo e Pedreira, essa água que atingiu aqui a cidade de Campinas poderia ser reservada, né?
Com certeza, inclusive na época mesmo, né, de crise 2014, 2015, em alguns momentos choveu e a gente viu algumas cidades, né, com falta d'água nas torneiras e ao mesmo tempo com enchentes, né? Você fala, poxa, mas como é que está faltando água se minha casa aqui está sendo inundada, né? Por conta dessa gestão, a gente precisa ter uma gestão adequada dos recursos hídricos, saber aproveitar da melhor forma, captar essa água da chuva, fazer o reuso, né, da nossa água. Então, também é uma tecnologia que está sendo implantada. Agora, a Sanasa tem em Campinas a EPAR, né, que é essa estação para reuso da água, reuso dos efluentes. Tudo isso a gente precisa investir na nossa região para que a gente tenha aí sustentabilidade hídrica nos próximos anos.
E, doutora Andréa Borges, como funcionariam esses dois reservatórios aqui da região de Campinas, de Amparo e Pedreira, e a importância deles para aqui a região?
Esses reservatórios vão dar um acréscimo, né, para a nossa região de em torno de 7 metros cúbicos por segundo. Né? E o que significa isso? Nesse mesmo estudo que eu falei da macrometrópole paulista, diz que somente para abastecimento público, para a nossa região, vão ser necessários 5 metros cúbicos por segundo. Então, vai conseguir suprir, né, até 2035 esse crescimento populacional. Né? Nós vamos ter em torno de 6 milhões de pessoas aqui na nossa região. E sem contar com o crescimento industrial e agrícola, né? Isso eu estou falando só para abastecimento público. Só que tem outro probleminha, né? A gente fala que é um problema de cada vez, né? Que o governo vai tratando. Além da construção dos reservatórios, para que esses dois reservatórios consigam suprir a necessidade, né? A demanda de água de até 20 municípios da nossa região, a gente vai precisar de um sistema adutor. Então, o que é isso? Né? São tubulações que possam levar essa água para vários pontos da nossa bacia. Porque se construir também só os reservatórios, são pouquíssimos municípios que vão conseguir utilizar essa água para abastecimento público. E aí vai começar todo o problema de novo. Então, terminando os reservatórios, vamos ter que lutar para que esse sistema adutor regional realmente seja efetivado, porque até o momento não tem recursos disponíveis para esse sistema, somente para os reservatórios.
É o famoso, que bela ideia, né? Porque você tem um negócio para reservar a água, mas depois não vai ter para levar a água para um lugar, né?
E é por isso que a gente fala também na questão da recuperação de nascentes, porque a gente ainda corre o risco de construir esses reservatórios e depois não proteger as nossas nascentes, os nossos rios, e não ter como recarregar, né, essas barragens não terem quantidade de água suficiente para o abastecimento, né? Ou outro ponto que é importante é a qualidade dessa água. Então, até a outorga da Agência Nacional de Águas não saiu até o momento, porque eles estão solicitando algumas medidas que garantam a qualidade dessa água. Senão, a gente pode ter, como aqui, onde fica a sede do consórcio PCJ em Americana, a gente tem um grande reservatório, que é esse reservatório, né, do Salto Grande, ali do rio Atibaia, que não pode ser utilizada aquela água por conta da péssima qualidade, né, de toda vários poluentes que foram sendo lançados no rio durante todos esses anos, estão acumulados no fundo desse reservatório e, com isso, impedem que ele seja utilizado para abastecimento público. Então, é uma pena, né? A gente não consegue nem imaginar isso, né? Um grande reservatório, mesmo durante a época de crise, a gente não pôde utilizá-lo. E é isso que a gente vai trabalhar também para que não aconteça com esses reservatórios de Pedreira e Amparo.
Era o que acontecia lá em Indaiatuba com o uso da água do rio Jundiaí até pouco tempo atrás, né?
Pois é, eles tinham um rio passando ali na porta e não podiam utilizá-lo, né? E com o reenquadramento, hoje, eles podem utilizar essa água. Por isso que a gente tem que incentivar mesmo e cobrar, né, de todos os nossos governantes, das empresas, dos municípios e de toda a população também. Como é importante a gente cuidar da água. Todo o lixo, né, que a gente joga na rua vai parar no rio depois. Então, a gente tem que ter esse cuidado para cuidar da qualidade, para que a gente tenha água no futuro mesmo. Não ficar esperando, colocando a culpa só em São Pedro, né? Se vai chover, se não vai chover. A gente tem que cuidar da água que está aqui, disponível, e que só depende da gente.
E o que a doutora Andréa Borges fala aqui no CBN Campinas, né? De já planejar lá para a década em 2030, 2035. Porque a gente vive, né, doutora Andréa Borges, em um momento de crise econômica. E uma crise, vou até utilizar aqui uma expressão, mas que o ouvinte entenda, entre aspas, ajuda e contribui a gastar menos água, né? Porque você tem uma atividade industrial que caiu bastante, com isso as empresas diminuíram essa produção, usa menos água. Você tem também menos trabalhadores nessas empresas. Agora, a gente não vai ficar o país aqui numa crise eterna, né? Um dia ele vai voltar a crescer e com isso vai ter mais produção, mais trabalhadores vindo para essas cidades aqui da região, já que as cidades são aqui polos, né? Acadêmicos, industriais, tem toda essa malha rodoviária que ajuda muito, né, para a instalação de empresas aqui na região de Campinas, e com isso mais gente vem para cá. Por isso que essa necessidade de ter mais segurança hídrica.
Claro, inclusive na crise, né, só não foi pior em 2014 e 2015, que a gente já estava, né, passando por um período também de crise econômica, né? Tem alguns estudiosos que dizem que se a gente estivesse um ápice aqui, né, na nossa economia, teríamos mais problemas ainda em relação ao abastecimento de água. E nós temos aqui, né, até para auxiliar as indústrias, os municípios, o consórcio desenvolveu uma cartilha que é para implantação de pequenos reservatórios. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente, porque hoje a gente sabe da dificuldade de você construir grandes reservatórios como esses, né, de Pedreira e Amparo. Um sistema Cantareira, por exemplo, está fora de questão, né, porque a nossa região já tem área, né, bastante ocupada, tanto pela população quanto indústrias, né, agricultura. Então, cada dia vai ficando mais difícil da gente ter espaços para armazenar água. Então, é importante que a gente invista, né, o quanto antes nesses pequenos reservatórios para que a gente tenha, né, um fôlego, pelo menos em períodos de escassez, para aproveitar essa água e assim não passar de novo, né, por 2014, 2015, que a gente espera que isso não aconteça, mas para que isso não aconteça, a gente precisa estar preparado.
E, doutora Andrea Brotes, como equacionar um problema? Porque aqui na CBN Campinas a gente recebe muitas mensagens, né, dos ouvintes que mandam por WhatsApp, mandam por e-mail, pelo Twitter, também pelo Facebook. E naquele período de 2014, a população foi chamada, né, a ajudar a conseguir diminuir o consumo de água, até em alguns momentos chegou a ser um agente das próprias prefeituras para fazer um flagrante de quem estava usando a água de maneira indevida. E depois desse período, né, em que a população contribuiu, conseguiu diminuir esse consumo, ela ganhou um presente, entre aspas, também, um aumento. As empresas falaram, ah, como teve pouco consumo, diminuiu, a gente teve que subir a conta de água. E, obviamente, as mensagens que nós recebemos aqui foi de muita insatisfação. Como equacionar esse problema?
Com certeza. A gente sabe que o papel da população é muito importante, né, na economia, porque hoje o maior consumo aqui na nossa região é para abastecimento urbano. Então, quanto mais a gente economizar, melhor. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que cobrar para que os nossos serviços de água também sejam eficientes, né? Durante um bom tempo, muitos serviços, né, de abastecimento público utilizavam as tarifas como barganha política. Então, não vamos mexer no valor da água, porque senão eu vou perder votos na próxima eleição. E, com isso, deixou-se de investir em sistemas de tratamento de água, em tratamento dos esgotos, em controle de perdas, porque, infelizmente, ainda temos municípios que perdem na distribuição, né, da água tratada até 50%. Então, é um absurdo pensar que metade da água que você tem um custo para conseguir tratar e levar até a casa das pessoas, metade dessa água é perdida no meio do caminho, né? Então, o que a gente tem também trabalhado essa questão? É claro que a população tem razão de se revoltar quando isso acontece, porque mostra uma falha, né, nesse sistema de gestão dos recursos pelos serviços de tratamento de água e esgoto. Mas também a população tem que ter, né, em mente que hoje a gente ainda paga pouco pela água. Normalmente, nossas contas, né, de energia elétrica, de telefonia, internet, são bem mais caras do que a água, né, que é essencial para a gente. Mas sabemos que é importante investir nesse tratamento de água, tal, nos serviços de saneamento, mas que também eles precisam estar trabalhando de forma que atenda a população adequadamente. Então, temos que cobrar. Hoje a gente tem na região uma agência reguladora do serviço de saneamento, que muitos não conhecem. Então, se o meu serviço de água, né, da minha cidade não está me atendendo a contento, se eu acho que a tarifa subiu além do necessário, se estão me cobrando pelo tratamento de esgoto, mas não estão tratando esse esgoto, eu tenho que fazer uma reclamação para a agência reguladora, que é a Ares PCJ. A gente tem hoje uma família PCJ composta de consórcio, Ares, agência, comitês, todas essas instituições trabalhando pela gestão, né, correta da água para que a gente tenha água no futuro. Então, até um informe, né, para a população, né, tem um site da Ares PCJ, que é arespcj.com.br, que vocês podem entrar, tem um telefone, um 0800, para você fazer denúncias, tem a ouvidoria, e a gente precisa estar atentos. Eu sei que todo mundo está meio descontente com a política, né, na situação que o nosso país se encontra, mas parte disso tudo também tem um pouquinho a ver com a gente. Então, enquanto nós, né, população, nós cidadãos, não tivermos essa consciência de que nós fazemos parte de todo esse processo, que a política e não a politicagem é importante, que a gente precisa exercer o nosso papel de fiscalizar, de cobrar mesmo que as coisas realmente aconteçam e votar de forma consciente, porque muitas vezes o saneamento não dá voto, né, porque fica escondido. Enquanto a gente não tiver essa consciência, infelizmente as coisas não vão melhorar. Então aí o nosso apelo também, vamos cobrar, vamos fazer a nossa parte para que nossos filhos, né, não digo nem a gente, mas que no futuro tenha água suficiente. Porque com essas mudanças climáticas, com tudo isso, né, que tem acontecido aí em todo mundo, a gente sabe que talvez o principal conflito no futuro será em relação à água.
Doutora Andrea Borges, que é gerente técnica do consórcio PCJ, muito obrigado pela entrevista e a gentileza aqui de atender a CBN Campinas novamente.
Imagina, eu que agradeço, nós estamos aqui à disposição, tem lá o nosso site água.org.br, com todas as informações para a população. Estamos, né, sempre atentos e esperamos que 2017 seja muito melhor do que esse ano que passou. Por isso, aproveito para desejar um Feliz Natal a todos e um início de ano ainda melhor.
Para a senhora também.